Bezat Hashem da Fchav, todo dia Vamot. Bem-vindos ao da Fchav. Estamos na quinta linha de baixo para cima. Yativ Rav Menashe Bar Zvi. Estamos a Fiutet Amud Bet. Na quinta linha de baixo para cima. Primeira linha larga. Yativ Rav Menashe Bar Zvi. No meio de um assunto, opinião de Rabbi Shimon e Chachamim. Com relação a Eshet Achiv Sheloya Beolamo. Sabemos que existe a mitzvah do Ibu. Porém, se o irmão que faleceu não viveu junto com o Yavá, o irmão dele no mundo, porém temos Reuven. Reuven falece sem filhos, depois nasce Shimon. Já sabemos que Shimon não pode fazer o Ibum. Não é uma lógica, é um decreto da Torá, que Yeshvu Achim Yachdav, quando dois irmãos vão morar juntos no mundo, um vai falecer, o outro vai fazer o Ibum. E existe uma machlokes de Rabbi Shimon e Chachamim, já vimos várias vezes também, vamos revisar. A opinião de Rabbi Shimon é que se temos três irmãos, temos Reuven e Shimon, Reuven falece sem filhos, e depois nasce Levi. Depois Shimon faz Ibum. Rabbi Shimon concorda que Levi não pode se casar com essa ex-esposa de Reuven nunca mais. No caso seria que Reuven faleceu sem filhos, nasceu Levi, o terceiro irmão. Shimon fez o Ibum, Shimon e Reuven viveram juntos no mundo. Shimon falece sem filhos, Levi não pode fazer Ibum. Todos concordam com isso. Porém, existe um caso que se chama Machloket entre Rabbi Shimon e Chachamim. O caso é Reuven falece sem filhos, Shimon faz o Ibum, depois nasce Levi. Fala Rabbi Shimon, uma vez que quando Levi nasceu, essa ex-esposa de Reuven agora já é esposa de Shimon, ela não é mais considerada a ex-esposa de Reuven com relação a essa halakha. Levi nasceu, ele encontrou essa esposa, a esposa de Shimon agora, Levi e Shimon viveram juntos no mundo, quando Shimon falece sem filhos, Levi pode fazer Ibum, essa é a opinião de Rabbi Shimon. Fala Chachamim que não pode. Meses depois que Shimon fez o Ibum, depois nasceu Levi, essa mulher continua sendo ex-esposa de Reuven, que por força do casamento de Reuven, Shimon fez o Ibum, Shimon deu continuidade ao casamento de Reuven, vai ter filhos, Bezat Hashem, possivelmente em nome de Reuven. Shimon falece sem filhos. Agora Levi não pode se casar com essa ex-esposa de Reuven, mesmo quando ele nasceu, ela já era esposa de Shimon, por quê? Porque ela ainda é considerada ex-esposa de Reuven. Isso fala Chacham. Sobre isso diz Agmará, Yativ Rav Menashe Bar Zvi Kamei de Ravuná. Rav Menashe Bar Zvi se sentou na frente de Ravuná, Veyativ Vekeamar, se sentou e falou, Maitamá de Rabbi Shimon. Qual o motivo da opinião de Rabbi Shimon para permitir isso? Fala Agmará, fala Ravuná, Maitamá de Rabbi Shimon. Qual o motivo da opinião de Rabbi Shimon? Que de Amar Tamá, ele próprio se explicou. O Yubal Matzabete, uma vez quando Levi nasceu, ela já estava casada com Shimon. Levi e Shimon estavam juntos no mundo. Ele não nasceu antes de Shimon fazer o Ibum e encontrou essa mulher proibida para ele, ex-esposa de Reuven. Ele encontrou ela, ele nasceu, já encontrou ela casada com Shimon. Ela vai tamar de Rabaná, fala Rav Menashe. A pergunta é qual o motivo da opinião de Chachamim que proíbe isso? A marca porque falou o passo, Tamar Zerat Zakatu. Quando Shimon se casou com ela, ele pegou ela para ser esposa dele. Ela vira esposa dele para todos os efeitos, Ve'idma. E mesmo depois do casamento com Shimon, ele continua aplicando o Ibum. Ou seja, Adain Ibumim Adishonim Alea. Ainda existe aqui essa situação da ex-esposa de Reuven casada com Shimon por força do Ibum. Então, quando Shimon falece sem filhos, Levi iria fazer Ibum. Fala, Ramiro, não pode. Por quê? Porque ele estaria continuando o casamento de Shimon, que é uma continuação do casamento de Reuven. O Ibum é uma continuação do casamento do irmão falecido. Então, fala, Ramiro, ele não pode. Rabbi Shimon fala que pode. Quando ela se casa com Shimon, ela já é considerada esposa de Shimon. E fala, Ramiro, que ele não pode. Fala, mas ela radetana, porque temos uma Mishnah. Kansa, harei que estou no colo da vara. Se, quando Shimon casa com ela, faz o Ibum, ela vira esposa de Shimon para todos os efeitos. Ramar Rabbi Yossi Bar Hanina, fala Rabbi Yossi Bar Hanina explicando. Meu amigo, isso vem nos ensinar. Começamos da Fraf em cima. Shemigarsha Beget, o Marzira. Duas repercussões disso. Ela é esposa de Shimon para todos os efeitos. Shimon quer se divorciar dela, dá o divórcio para ela. Não precisa fazer Halitza. Ela não está mais vinculada a Reuven. E Shimon deveria fazer a Halitza para permitir ela para outra pessoa. Quando ela se casa com Shimon, aparentemente ela não é mais ex-esposa de Reuven, essa Zika, esse vínculo que Shimon tinha para fazer o Ibum. Acabou. No momento que ele se casou, ela vira esposa dele, ele pode se divorciar com o Get, o divórcio, e não precisa da Halitza. quando ele se divorcia dela, ele pode voltar a se casar com ela, mesmo que não tenha mais a mitzvah do Ibum. Ele já cumpriu a mitzvah do Ibum. E ela é Eshetar, ela é ex-esposa de Reuven, que é irmão de Shimon. É proibido casar com a esposa do irmão sem a mitzvah do Ibum. Porém, uma vez que ela já se casou com Shimon, virou esposa de Shimon para todos os efeitos. Pergunta a Gmará, Tamnami Lema. Lá também devemos falar a mesma coisa. Veibma Adain Ibumina Rishonim Alea. Esse pastor fala Veibma, que mesmo depois que Shimon fez o Ibum, ela continua sendo ex-esposa de Reuven. Shimon está continuando o casamento de Reuven. Se Shimon quer se divorciar dela, tem que dar o get, tem que fazer também a halitza. Porque ainda existe essa zika, esse vínculo que ela está vinculada ao ex-marido Reuven. E para permitir para outra pessoa que não seja o irmão de Reuven, ela precisa da halitza. Fala, Gmará, Yetibai halitza, deve ser fazer a halitza. Fala, mas shaneatam, lá é diferença. Não é difícil para Rahamim. De amar, porque é uma outra gzirata kartuf, um outro decreto da Torá, o lukahal olisha. Shimon vai pegar ela para ser a esposa dele. É a esposa dele, que vai chelar. Uma vez que ele se casou com ela, nasce que estou le koldavar. Vira a esposa dele para tudo, para todos os efeitos. Então não tem mais essa lacha de halitza. Ele pode voltar a se casar com ela depois que ele se divorciou dela, eventualmente. Pergunta o Yahri, Yahana, se é assim também aqui com relação à lacha de Rabi Shimon. Este tá xiloya beulamon. Ou seja, quando Levi nasce e encontra essa mulher, que era ex-esposa de Reuven, porém agora depois do Ibum com Shimon, também Rahamim deveriam permitir Levi se casar com ela depois que Shimon faleceu. Por quê? Ela virou esposa de Shimon para tudo. Ela não está mais vinculada a Reuven. Porém a Torá fala Veibma. Depois do casamento continua tendo a situação do Ibum. É uma contradição dos psukim. Então, com relação a Lachá de Levi se casar com essa ex-esposa de Reuven, que agora é casada com Shimon, tem a Lachá de Veima. Ela continua sendo um referente a Reuven, conforme Rahamim. Com relação a Lachá do divórcio, com relação a Lachá da Halitza, e voltar a se casar com ela depois do divórcio, ela vira para todos os eventos esposa de Shimon. Não, Maraíte, por que você decidiu assim? Você podia falar exatamente o contrário. Isso que o pastor fala, que ela vira esposa de Shimon para todos os efeitos, significa que Levi poderia se casar com ela. Isso que o pastor fala, o Kahalo Leisha, ela vira esposa dele para todos os efeitos, é para isso. Isso que o pastor fala, Veima, que ela continua sendo a Evama, vinculada ao ex-marido Reuven, Shimon está continuando esse casamento. Deveremos falar que você vai se divorciar dela, tem que fazer a Haritza para cancelar essa zika, para permitir ela se casar com outro homem. Assim como quando depois que Reuven falece, antes de Shimon fazer o Ibum, ela não pode se casar com outro homem, ela ia evamar a Shuk, seria proibido. Ela tem que ter a Halitza para se casar com outro homem. Depois que Shimon se casa com ela, deve ser a mesma coisa. Se Shimon vai divorciar dela para se casar com outro homem, ela precisaria ainda da Halitza, porque ela ainda é vinculada a Reuven. Por que você não fala assim? Por que você escolheu de outra forma? Fala na Mistab, é uma lógica. Shadetera etera, isso que a Torá veio permitir, veio facilitar a Shimon, que é o Yavam dela, o marido dela agora. Eu falei que ele pode se divorciar dela sem Halitza, ele pode voltar a se casar com ela depois do divórcio. Veshade Isura, a Isura é esse pessoa que veio dificultá-la, veio proibir alguma coisa, veio se relacionar a Levi. Levi é o irmão que é proibido para ela, ele só seria permitido depois que Shimon falecer. Ele é o irmão que é mais proibido do que Shimon, então vamos falar que com relação a ele, mesmo que existe aqui o contexto de Eshetar, Shiloh e Abelamo, ele não viveu junto com Reuven no mundo, então vamos proibir isso, aprende Rahamim. Rabi Shimon facilita, fala na verdade, Rabi Shimon, de Amar Roiru Baum, Metzah, Beetel, Vilam, Da Alav, Shah, Had, Beis. Uma pergunta para Rabi Shimon. Se Rabi Shimon fala aqui, quando Levi nasceu, ele encontrou essa ex-esposa de Reuven, agora esposa de Shimon, e Levi e Shimon viveram juntos no mundo, quando Shimon falece, Levi pode fazer o Ibum? Temos uma pergunta. Ele ameaça ser assim, que tudo depende do momento que ele nasce. Arrotomeimo Shinasa Riv Meaviv. O que acontece? Temos um outro caso. Por exemplo, temos Reuven e Shimon, irmãos por parte de pai, não por parte de mãe. Reuven tem uma irmã por parte de mãe. Essa irmã se casa com Shimon. Permitido, ela não é nem irmã dele, nem por parte de pai, nem por parte de mãe, ela pode se casar com Shimon. Depois nasce Levi. Levi é irmão dessa irmã, é irmão de Reuven e dessa irmã. Quando Levi nasce, Levi é irmão por parte de pai de Shimon. Quem ele encontra? Encontra a irmã dele por parte de mãe, casada com o irmão dele por parte de pai. Fala Agmará. Então, depois Levi nasceu. O Met, depois Shimon falece. Titiabem, Levi poderia fazer o Ibum com essa irmã por parte de mãe. Uma vez que o quê? Uma Roiubá, o Metzabet, uma vez quando ele nasceu, ele viu que ela está permitida para o irmão dele por parte de pai. Ela é permitida para Shimon. E Rabi Shimon disse, Rabi Shimon falou que muito que Levi nasce era permitida para o irmão dele por parte de pai, vira permitida para ele também. Devemos falar a mesma coisa, mesmo que ela é irmã dele por parte de mãe, poderia se casar com ele. Fala na Isura Hotol, Hanazal, como você pode perguntar essa pergunta? Por que Levi poderia se casar com ela só porque ele está casado com Shimon? Shimon não é irmão dela e Levi é sim irmão dela. Como você pode falar que seria permitido isso? Mesmo quando Levi nasceu, ele encontrou ela, a irmã dele, casada com Shimon, de forma permitida. Porém, para Levi, ela é proibida para ser irmã dele. Vai perguntando a Hanabi, aqui também com relação a Eshidach Shiloh Yabeulamo, Yisurachim Shiloh Yabeulam, Lei Hanazá. Se ela é ex-esposa de Reuven, e daí que quando Levi nasceu, ela é casada com Shimon? Existiria a proibição se Levi tivesse nascido antes de Shimon fazer o Ibum? Ela é proibida para Levi, porque ele não viveu junto com Reuven no mundo. Então, por que falaríamos que seria permitido que se Levi nasceu quando Shimon está fazendo, fez o Ibum já, então Levi pudesse casar com ela? A mesma coisa, qual é a diferença entre a irmã dele ou a Esther Shelo Abelamon? Agora, a Yisura de Leitleteira, a Yisura de Leitleteira é diferente. Por quê? Porque o Ibum bem permitia a pessoa se casar com a esposa do irmão. Quando Levi nasceu, encontrou a permitida para o irmão dele, Shimon. Então, quando Shimon falece, Levi vai continuar o casamento de Shimon. Shimon e Reuven viveram juntos no mundo. Shimon e Levi também. Então, Levi vai continuar o casamento de Shimon, que é o casamento permitido. Porém, com relação à irmã dele, a irmã dele é sempre proibida. O Ibum não nem permitir casar com a irmã, nem permitir casar com a esposa do irmão. Isso fala que a irmã, por isso ela é constantemente proibida, eternamente proibida para Levi. Fechamos a sugiá de Rabi Shimon e Hakamim, começamos uma nova sugiá, uma nova Mishnah. Klala amru be'evamaf. Os Hakamim falaram uma regra com relação a Evama. Kol shei surerva, se acontece que... Temos Reuven e Shimon. Shimon é casado com uma parente de Reuven. Por exemplo, com a filha de Reuven. Lo choletzet velo mitiabemet. Se Shimon falece sem filhos, Reuven não vai fazer nem Ibum, nem Haritza, nem com a filha dele, nem com a outra esposa de Shimon, a Tzara. Isso já sabemos, vimos bastante no começo da Maserha, porém a novidade é Isu Mitzvah ve Isu Kudushan. Temos outros dois tipos de proibição. Proibição por Mitzvah. Vamos ver agora que são proibições rabínicas. Por exemplo, a pessoa de se casar com a avó dele. Se a avó materna dele é casada com o irmão dele, e o irmão dele falece, pela Torá, Reuven poderia se casar com a avó dele. Os caras proibiram. Então faz a Halitza. Holtzot ve Mitzvah. A mesma coisa com relação a Isu Kudushan. Vamos ver que isso do chá na frente são as proibições de um coelho se casar com uma mulher divorciada ou um coelho gadol casar com uma mulher viúva. Por exemplo, temos Reuven e Shimon. Reuven é coelho gadol. Shimon se casou com uma certa mulher. Ele faleceu, agora essa mulher é viúva dele. Reuven, que é o coelho gadol, não pode se casar com ela porque ela é proibida para ele. A almaná. Você fala almaná, almaná loikar. O coelho gadol não pode se casar com uma almaná, uma mulher viúva. Pela Torá ele poderia fazer o Ibum, vamos ver na frente por quê. Vem a mitzvah ativa do Ibum, a mitzvah ativa do Ibum rejeitaria a proibição de se casar com uma viúva. Porém, os também falam que é proibido, Holtzot velo mitiamot. Ela, Holetz velo mitiamot, significa que ele vai passar pela Haritza e não vai passar pelo Ibum. Vamos ver, melhor na Gemara bem essa halacha. Achotashi vinta Holetz velo mitiamot. Vamos ver esse caso na Gemara também. Isur mitzvah, qual é esse Isur mitzvah? Mishnah fala que se a proibição é uma proibição rabínica, Isur mitzvah passa pela Haritza, não passa pelo Ibum. Shniot medevres sofrim, são parentes mais distantes do Yavam, como a avó dele. Isur kudushá, qual é a proibição de kudushá de santidade? Amana le Kohen Gadol, é a viva para o Kohen Gadol. No caso, o Yavam é o Kohen Gadol, não pode fazer Ibum com a Yavamá por ser viúva. Grushá ve Halutza le Kohen Etiot, ou se eles são Kuanim, Reuven e Shimon são Kuanim. Shimon não era tzadik, se casou com uma mulher divorciada. Ele falece sem filhos, Reuven, que é Kohen, não pode fazer o Ibum, não pode se casar com ela por ela ser divorciada. Então passa pela Haritza, não passa pelo Ibum. Mamzer Benitinal Israel. O Bat Israel ela tinha Mamzer num caso que essa mulher se casou com o irmão da pessoa do Yavam, Shimon se casou com uma Mamzeret, mulher bastada, que vem de uma relação proibida, um casamento proibido. Ela é Mamzeret, ela não pode se casar com um Yehudi normalmente, tem limitações como ela pode se casar. Ou uma Netiná é uma mulher, os Netinim são um povo que se converteu para o judaísmo e continuou trabalhando para a idolatria. David Amelech e seu tribunal excomungaram eles do povo de Israel, não é permitido casar com eles. Ou o contrário, o Yavam é um mamzer, ou um natin, e a Yavamá é uma judia normal. Nas situações todas, existe uma proibição de se casar com essa Yavamá ou Yavam. Eles vão fazer a Halitza, não vão fazer o Ibum. A proibição não é tão grave assim como o Karet, ou esse Surervá, esse parentesco proibido. Por exemplo, a irmã ou a filha de Reuven, casada com o irmão dele, casada com Shimon, é em Surervá, que tem o castigo de Karet, é um parentesco proibido para se casar com Reuven. E tem o castigo de careta, então nem passa pela Ibum, nem pela Halitza. Porém, se a proibição é mais leve, é um lav, por exemplo, uma proibição que é só uma proibição e não tem o careta, faz Halitza, não faz o Ibum. Vamos ver na frente, por que não se faz o Ibum? Fala, mas a clara é a tua irmã. Por que a gente já começa assim? Os Ramim falaram uma regra com relação a Evama. Que regra é essa? Você já poderia começar. Isur, Evá, Loholet, Dormi, Teve. Por que falar? Uma regra que os caminhos falam com relação a Yevamah. Parece que a Mishnah que eu vou falar, essa regra se aplica a um outro caso, que não está nem ensinado na Mishnah. Então, pergunta, qual caso é esse? Amar Afram Bar Papa. Fala Afram Bar Papa, Leatu Yetzarat Ailonit. Ailonit é uma mulher que tem genética masculina. Tem sinais masculinos no corpo dela, tem a voz grossa, ela não pode ter filhos. E temos Shimon aqui, que se casou com essa Ailonit. Ele sabia que ela era Ailonit e se casou com ela. E ele tinha uma outra esposa normal. Shimon falece sem filhos. Agora a Torá fala que a Ailonit não pode passar pelo Ibum, nem pela Haritza, nem tem que passar. Porque ela não pode ter filhos. E a função do Ibum é ter filhos. Da descendência ao irmão que faleceu sem filhos. A Torá excluiu a Ailonit da mitzvah do Ibum e da Haritza. O que acontece com a Tzara, a outra esposa de Shimon? Fala que Agumara, a Mishnah veio indicar que também a Tzara não passa nem pelo Ibum, nem pela Halitza, porque ela é Tzara, de uma Eshetar, a esposa de Shimon, que é irmão de Reuven, que é proibida para Reuven. A Torá permitiu casar com a esposa do irmão no contexto do Ibum. A Elonit não tem a medição do Ibum, então ela volta a ser esposa do irmão, porém proibida para Reuven. E a Tzara é Tzara, de uma mulher proibida para Reuven. Então a Tzara também é proibida. Isso fala que a Agmará, a tua etzara da Elonit, que de Ravassi, como Ravassi explicou. Vimos que é uma machloca no Daf Yudbet, no Daf 12, quem quer revisar, sobre esse conceito da etzara da Elonit, um assunto muito interessante. Vem cá de Amr, tem uma outra versão de como explicar a Mishnah. Koshi Yisura Yisura Elva, Hudassir Atzarata. Fala a Agmará explicando diferente a Mishnah. Que a Mishnah ia falar, Klalabru Ben Yevamá, uma regra geral com relação a Yevamá, significa que sempre, quando a Yevama é proibida por Yavam por um parentesco proibido que tem o castigo de Karet, então também a Tzara é proibida e não tem a Haritza nem o Ibum. Ha, lo, Isura, Isureva. Porém, se essa proibição de fazer o Ibum não é por causa de um parentesco proibido, Tzarata, lo, Asira, a Tzara não é proibida, mesmo que o castigo de se casar com essa mulher proibida para o Yavam seria um Karet, o castigo de Karet, a Tzara não é proibida. Lema o tema, o que isso vem excluir e permitir? Amarafram, lema o tzarat ailonit. Eu excluí a tzarat ailonit. Me deu que Ravas, não como Ravas. Você com essa opinião, mesmo que a Torá fala que a ailonit não pode passar pelo Ibum, nem tem que passar pela Haritza. Por um motivo, que ela é proibida, não é porque ela é uma parente do Yavam que é proibida para ele. Ela é a esposa do irmão. A esposa do irmão é permitida no Ibum. Por natural, fala que a Ailonit não pode fazer o Ibum porque ela não pode ter filhos. Portanto, a proibição não é uma proibição que tem a ver com parentesco. Ela está exclusa da paraxá de Ibum. Fala com essa opinião, a Tzara pode sim passar pelo Ibum. Uma vez que a Torá excluiu a Ailonit da mitzvah do Ibum, é, com relação ao Ibum é como se ela não existisse. Elas não são Tzarot. Be-ibum. Elas não são tzarot na situação do Ibum, porque a Elonit está exclusa do contexto do Ibum. Então, Reuven pode fazer Ibum com a Tzara. Vimos as duas opiniões e mais extenso na Dav 12. Por isso fala aqui, Agman. Arrotashi e Vinta. Agora o segundo caso da Mishnah. O caso ali, temos Reuven e Shimon. E temos Levi. Reuven é casado com Rahel. Shimon é casado com Leá. Rahel e Leá são irmãs. Reuven e Shimon falecem. E Rahel e Leá agora estão na situação do Ibum. Para Levi, existe um problema. Existe a proibição de arrotos com Katô. Assim como a pessoa não pode se casar com a parente da esposa dele, a pessoa não pode se casar também com a parente das cucá deles. Cucá é a mulher do irmão, que está agora as cucá ali, Ibum, está vinculada ao Yavam para fazer Ibum. Então, Rahel é cucá ali, Ibum, para Levi. Ela é vinculada para Levi para fazer Ibum, porque ela faleceu. Ela é esposa de Leuven, que faleceu. Leá também. Então, Rahel não pode se casar com Levi, porque ela é irmã de Leá. E Leá é cucá ali, Ibum, também para Levi. Leá não pode passar pelo Ibum para Levi, porque ela é irmã de Rahel. Rahel é cucá ali, Ibum, é vinculada para Levi para fazer Ibum. Então, ele não pode casar com nenhuma delas. Porém, fala Mishnah, tem um caso que Levi pode sim se casar com uma delas. Qual o caso? A Rotá de Ma. Ela é irmã, essa é permitida, é irmã de quem? De que proibição para Levi? E Leima de Mitzvah, se você quer falar que Rahel, por exemplo, é proibida para Levi por Isur Mitzvah, por ser uma parente que é proibida pela lei rabínica, pela Torá ele poderia fazer Ibum. Amakiba de Midurai Tarami Akamei. Uma vez que ele poderia fazer Ibum com Rahel, porque para a Torá ela não é uma parente proibida para Levi. Leá é proibida para Levi, porque é irmã das Kukató. Então qual é o caso da Mishnah? Ela achotou, achotada em Sur Ervai. Então que a Mishnah fala irmã, é irmã daquela que é parente de Levi e Sur Ervai, uma parentesco proibida pela Torá. Por exemplo, Rahel era casada com Reuven, porém antes disso ela já era casada com o filho de Levi. Rahel é ex-nora de Levi e não pode se casar com ele para sempre. Agora, temos Rahel, que era casada com Reuven. Leá era casada com Shimon. Elas são irmãs. Reuven e Shimon falecem sem filhos. Agora, uma vez que Rahel é ex-nora de Levi, ela não está vinculada a Levi para fazer Ibum. É um parente proibido que tem o cacete de Karet. Então, Levi pode se casar com Leá. Porque a Leá não é a Rotskukató, ela não é irmã da mulher que é Skuká Leibum, porque Rahel não é Skuká Leibum para Levi, porque é parente proibido, não está vinculada para ele para fazer Ibum. Isso fala aqui, agora explicando a Mishnah. Isur Mitzvah Shniot, a Mishnah fala, temos situações que a mulher é proibida para o Yavam, uma proibição rabínica, são Shniot, são os parentes mais longe, vamos ver no próximo Dav, quais são esses parentes? Por exemplo, a avó da pessoa. A Maikare Lei Isur Mitzvah, por que você chama essas parentes proibidas pela lei rabínica em Sur Mitzvah, proibido pela Mitzvah? Por que esse nome? Amarabai fala, Abai, Mitzvah Lishmori, Verhachayim, porque é uma Mitzvah, escutar, obedecer a opinião dos sábios. Então é Sur Mitzvah, a proibição pela Mitzvah de escutar os Rahamim. Isur Kudushah, Manan Lekoen Gadol, Kudushah, Mechalutzah Lekoen Ediot. As proibições por santidade, fala Mishnah, os casos são, por exemplo, a viúva para um Kohen Gadol, ou uma mulher divorciada, ou uma mulher que passou pela Halitza, para um Kohen comum. Gamai Kareleu Isur Kidushah. Por que a Mishnah chama isso de proibição por santidade? O que significa isso? Deve ter porque falou para o Pasuk, Kidoshim Yu Lelokehem. A Torá faz as proibições do Kohen se casar com certas mulheres, e fala que os Kohen têm que ser sagrados para Hashem, santos para Hashem. Então isso proíbe eles de se casar com certas mulheres. Por isso chama Isur Kidushah, proibição por santidade. Tânia fala Abrai, Tânia Judá Mahlif, Judá fala justamente o contrário. Isur Mitzvah, proibição por Mitzvah, Almaná le Kohen Gadol, Grusha le Harutza le Kohen Ediot, a viúva para o Kohen Gadol, a divorciada para o Kohen Ediot, ou a Harutza. Mas cara, ele é Isur Mitzvah, porque a Judá chama isso de Isur Mitzvah, proibição por Mitzvah. Tem tempo que fala o Pasuk, ele é a Mitzvot, essas são as Mitzvot que os Kohanim têm, tem que cumprir essas Mitzvot, proibindo eles de se casar com certas mulheres. Isur Kudushá, qual é a proibição por santidade? Shniot e Devre Sufrim são as parentes mais distantes que são proibidas pela lei rabínica. Damai Karelei Suk do Chá. Por que a Vida chama isso de proibição por santidade? Amarabai disse: Abai Kolamekaim Devre Rahamim Nikra Kadosh. Daquele que cumpre os obedece às leis rabínicas é chamado uma pessoa sagrada. Então por isso, Suk do Chá significa que a pessoa está proibida de se casar com certa mulher. Da lei rabínica. Amalei Rava disse Rava, וכל שאינו מקיים דברי חכמים קדוש הוא דלא מיקרי, רשע נמי לא מיקרי. Fala, Rava, a pessoa que cumpre as leis dos Hakamim é uma pessoa sagrada? A pessoa que não cumpre não é sagrada? Fala, Rava, só isso? A pessoa que não cumpre as leis dos Hakamim é uma pessoa perversa também, é um rachá? Elamá, Rava, por isso explica Rava diferente isso. Kadesh atzmecha v'mutar lecha, atzmei isuk tusha, proibição por santidade, porque você tem que se santificar e fazer cercas para as leis da Torá. Então, essas proibições rabínicas são cercas que são chamadas de surco do chá, porque a pessoa tem que santificar, se separar de certas coisas permitidas para ele, para ele não chegar a transgredir proibições da Torá. Isso fala que a continua. Almanale Kohen Gadol, a viúva para o Kohen Gadol. Não falamos já o caso. Reuven Kohen Gadol. Shimon, seu irmão, tinha uma esposa e faleceu. Agora, Reuven não pode fazer o Ibum com a viúva, porque o Kohen Gadol não pode se casar com uma viúva. Almanale Oikar. Fala, Gemara, Katasik Betanya, Mishnah generalizou. Loshna mina Nesuim, Loshna mina Erutsim, não faz diferença se ela é uma viúva pelo noivado ou pelo casamento. A diferença seria, Mishnah mina Nesuim, Aseve Lotase, se não se diz a conselho de Aseve ou Rei Lotase. Para quem se lembra, no começo da Maserra, do caso do Tzitzit de Kilai. A pessoa tem uma roupa de quatro cantos de leilinho. A pessoa coloca Tzitziot e pode vestir, porque vem a mitzvativa do Tzitzit, rejeita a proibição do Kilai. Então fala aqui a Gemara sobre isso. Dá para entender porque o Kohen Gadol não pode fazer o Ibum com a viúva do casamento do irmão dele. Porque a Severotase tem uma mitzvah ativa, tem uma proibição que proíbe o Kohen Gadol de se casar com ela. Por quê? Existe a proibição de Almaná Loikar, a proibição que o Kohen Gadol tem de se casar com uma mulher viúva. Existe a mitzvah ativa de Isha Bebetulea Ikar, que o Kohen Gadol tem uma mitzvah ativa de se casar com uma mulher virgem. Essa mulher que é viúva do casamento não é virgem, então existe a mitzvah ativa que proíbe ele de se casar com ela, e tem a mitzvah ativa de se casar com uma mulher virgem e não essa mulher, e tem a proibição de se casar com uma mulher viúva. Então, a regra é que a mitzvah ativa não vem permitir algo contra ou uma proibição e também uma mitzvah ativa que proíbe isso. Então não vem a mitzvah ativa do Ibum, permite o Kohen Gadol se casar com a mulher viúva do casamento. Ela mina Erusin lota segredo, porém pergunta a Gemara, se ela é uma mulher viúva do noivado, ela é virgem e ela é uma mulher viúva, e a avó se beitre lota se, deveria vir a mitzvah de ativa do Ibum, e vamai avó alea, rejeitar a proibição do Kohen Gadol de se casar com a mulher viúva, e não tem a mitzvah ativa que proíbe de se casar com ela, porque ela é virgem. Amarav Gidel, Amarav, que se sabe o nome de Rav. Amarav Kappa que falou para você. Magzirat Katuf, que proíbe ele de fazer o Ibo. Ve'altayev, imtu Ashara. Falou para você, se o Yavam não quer fazer o Ibo. Então o Yavam vai para o portão, onde o tribunal está, vai falar para eles, ele não quer fazer o Ibo, e vão chamar ele para fazer a Halitza. Chegamos do Amarav Gidel, por que eu tenho que falar? A Yavam vai até o tribunal. O pastor poderia falar, Ve'alta Ashara, ela foi para o tribunal, porque tem que falar, Ayevama. O que isso vem incluir aqui? Isso é desnecessário, aparentemente. Mata Modoma, Ayevintou, porque a Torá veio falar, Ayevintou. Yeshlech Ayevama, Achat, Sheolah, Lechalitza, Venah, Olah, Leibu. Porque tem uma Ayevama, uma espécie de Ayevama, que ela só tem a mitzvah da Chalitza, não tem a mitzvah do Ibum. Veizuzu, Haivelavi. Quem é ela? Uma mulher que está proibida por um lar, uma proibição comum. Mesmo que pela regra falaremos bem a ser do relotacê, a mitzvah tinha vem reagindo essa proibição, por uma zerata katuf, que não tem a mitzvah do Ibum, se existe uma proibição, que é um lavo comum que proíbe esse Ibum. Portanto, o Kohen Gadol não pode fazer Ibum com ela, mas vai fazer a Khalitza, porque ela é Khaivelave. Existe uma proibição do Kohen Gadol se casar com ela. Veima Khaivekritu. Pergunta que ela talvez fala com relação a Khaivekritu também. Se, por exemplo, tem a parente próxima do Yavam, que está agora na situação do Ibum, talvez eu tenha incluir também que o Yavam tem que fazer a Halitza. A Marga falou para o Pasuk que não. Em Loyach Potsayish Lakachat, a Hafetz Meabe falou para o Pasuk, se o Yavam não quer fazer o Ibum, então vamos fazer a Halitza. A Hafetz Meabe, se ele quisesse, ele poderia fazer o Ibum. Então, Kola Olele Ibum, Olele Halitza. Tudo aquilo que tem a possibilidade do Ibum e não quer fazer o Ibum, aí tem a Halitza. וכל שאין עולה לאיבום, אינו עולה לחליצה. כלומר, יבמה כי לא תן, האופציה של פזר איבום agora, uma raiz é Kritut, então não tem a mitzvah da Haritzah também. Pergunta clara, se ela assim também revelavina, o coelho ela não pode optar por casar com essa viúva. Então, por que não falar a mesma coisa? Se ele não tem a mitzvah do Ibum, não tem a mitzvah da Haritzah também, fala na Hara Berachmana, Evintou. A Torá fala que sim, tem. A Torá fala Evintou, vem incluir, revelavina. Vem incluir esse caso, pergunta não, Maraí. O que você viu para explicar assim o Pasuk? O Pasuk veio falar que tem a mitzvah da Haritzah para revelavina. E não tem para Raivê Kritut. Viramos a página, a Mistabra. Pela lógica, falando assim, Raivê Lavin, tá para você ver o Kiddushi. Uma outra regra, vamos ver na frente a fonte disso, que se, por exemplo, tem um Kohen Gadol, ele está proibido de se casar com uma mulher viúva, mas ele se casa com ela, ele não é tzadik, traduzindo a proibição, tá para você ver o Kiddushi. O casamento se concretiza, para se separar dela tem que ter um divórcio, mesmo que ele fez um casamento proibido. Então fala, Guimarães, que Raivê Lavin estava a saber o Kiddushin. Raivê Kritut não estava a saber o Kiddushin. Porém, com relação a Raivê Kritut, a pessoa que se casa com a irmã dele, Deus os livre. O casamento não significa nada. O casamento não se concretiza. Então, fala a Gemara aqui, que isso que o pastor fala, se a pessoa não optou para fazer o Ibum, então vai fazer a Haritzah, significa, conforme essa Gemara, juntando esses dois psiquinhos juntos, que uma situação que ele tem a possibilidade de fazer o Ibum, mesmo que é uma possibilidade proibida, e ele não optou por isso, teria que fazer a Haritzah. Com relação a Raivê Kritut, ele não tem essa possibilidade de fazer Ibum. Por quê? Porque o casamento não significa nada. Portanto, não tem a mitzvah da Haritzah também. Assim explica como era. Continua. Metiv Rava perguntou Rava. Isur mitzvah, Isur Kiddushá. Com relação a mulheres que são proibidas por Yavá, proibições rabínicas, ou assuntos de santidade, o coelho que vai se casar com uma mulher divorciada, por exemplo, Baalea, o Halatzla, Nifterat Saratá, que acontece se esse Yavá, ele fez o Ibum, ou ele fez a Haritzah, a outra esposa de Shimon, do irmão dele, está isenta agora. Significa, por exemplo, se temos aqui um Kohen Gadol, temos Reuven, que é Kohen Gadol, temos Shimon, casado com a sua esposa e outra esposa, Shimon falece sem filhos, e vem Reuven, Kohen Gadol, e faz o Ibum, ele é proibido de fazer o Ibum, mas ele faz o Ibum. A outra esposa de Shimon pode se casar com qualquer outra pessoa que ela quiser. Por quê? Porque ele cumpriu a mitzvah do Ibum, de certa forma. Pergunta agora, avisa a cada tarde, se você quiser falar, Raivê Lavim Deureta Lechalitzaramia, Leibum Loramia, se você quiser falar como falará anteriormente, que temos o Raivê Lavim, um Ibum que é proibido por uma proibição comum, não tem a mitzvah do Ibum. O Lá Lechalitzar vem ao Lá Leibum. Se tem a mitzvah da Lechalitzar, não do Ibum, que vale a Maineftera, se esse Kohen Gadol faz o Ibum, por que a outra esposa de Shimon está isenta da Haritzah? Posso fazer com qualquer outra pessoa? Se a Torá não falou a mitzvah do Ibum nesse caso, esse Ibum não significa nada. Portanto, é como se não tivesse feito o Ibum. E a outra esposa de Shimon precisa da Haritzah para se casar com outra pessoa. Ou o Ibum? Fala, mana, um motivo lá, vou me falar, que a Rava perguntou, a Rava respondeu. Letzadim Ktane. A Breta está aceitando dois casos diferentes. Estamos dividindo a Breta em dois. Baalea Aissur Mitzvah. Isso que a Breta fala. Que se o Yavá fez o Ibu, se casou com ela, isenta a Tzara, e ela pode se casar com outra pessoa, Aissur Mitzvah se aplica a proibições rabínicas. Por exemplo, a avó da pessoa. Ele fez o Ibu, fez algo proibido, porém o Ibu vale. Porque pela Torá ele poderia fazer o Ibu, mas essa proibição é só uma proibição rabínica. Então, isenta a Tzara. Halatzla a Isur Kudushá. Isso que a Breta fala, que se ele fez a Halitzah, aí ele isenta a Tzara. Por quê? Porque se trata da Isur Kudushá. O Kohen Gadol para uma Almaná, o Kohen Ediot para uma Grushá, o Halutzá. Nessa situação, somente a Halitzah funciona. Se o Kohen Gadol vem e faz o Ibum, falarava, a Tzara ainda precisa da Halitzah para se casar com outra pessoa, porque esse Ibum não significa nada. Isso fala melhor até agora. Porém, Meti Vrava. Vrava tem outra pergunta. Petsua Daká, Vekrut Shofra, Sris Adam, Beazaké. Temos quatro casos aqui. Petsua Daká é uma pessoa que tem os seus testículos foram danificados. Ele não pode se reproduzir. Ou o Krut Shofra. Krut Shofra é uma pessoa que, Deus os livre, sofreu um acidente e o seu órgão genital foi cortado, Deus os livre. Sris Adam, outra pessoa que sofreu, foi castrado por uma outra pessoa. Lo aleno. Essas três pessoas não podem se casar com judias normais. A Torá proíbe se casar com eles. Eles não podem ter filhos, não podem se reproduzir, normalmente não podem se casar, normalmente no povo de Israel. Ve'azaken, uma pessoa de muita idade, que não pode se reproduzir mais. Então, qual é a halakha? Ocholtzin ou meyabmi. A halakha é que, como falam os comentaristas, eles têm que fazer a priori a haritza. Eles não podem fazer o ibum, porque se fizeram o ibum valeu. A tzara, a outra esposa do falecido, está isenta da haritza, pode passar, pode casar com outra pessoa. Ou seja, mesmo que tenha uma proibição, tem que revelar a vida de se casar com essas pessoas. Isso proíbe o ibum, mesmo assim, você vê daqui que o ibum funciona. Então isso vai contra o que a Gemara falou anteriormente, o que Rav diz. Rav falou, com relação a Haivei Lavi, tem um ibum proibido por uma proibição comum. Não tem a mitzvah do ibum, tem só a mitzvah da Haritza. O ibum não significa nada, que significa que ibum sim significa. Uma Kate, um exemplo disso. Metu Velaemahim, por exemplo, se essas pessoas, Petsua da Kash, Kruchovka, etc., eles eram casados, eles faleceram, sem filhos. Velaemahim, eles têm irmãos. Velaemahim, e esse falecido tinha esposas. Um caso é que veio um irmão, fez Mahamar, ele deu uma aliança para comprometer ela para o Ibum, para uma das viúvas. Benishotem, as esposas. Venatnu Get. Ou o irmão veio e deu um divórcio para ela. Vehautsu, um dos irmãos fizeram a Khalitsa. Mashiasuasu. O que eles fizeram, valeu. Acontece. Ou seja, o Mahamar compromete ela ao Ibum. A Haritza isenta ela e a Astarot para casar com outras pessoas, e o Get, o divórcio, proíbe ela para os irmãos. Vamos alahar isso na frente, que se um irmão, um Yavá, vem dar um divórcio para Yevama, mesmo antes de fazer o Ibum, ela não pode mais se casar com nenhum dos irmãos, não pode passar para o Ibum, ele proíbe ela do Ibum. Vamos a fonte isso na frente, explica melhor essa alahar. Veiba Lucanu, e se um dos irmãos fez o Ibum com uma das esposas do Patsua da Kankro, Shofar, esses casos, Kanu, o Ibum vale. Agora, outro caso, Metuachi. Agora, um caso que esse Patsua da Kankro, ou Kruchofar, ele tem um irmão. Esse irmão faleceu, Vamdu Embeassu Mahama. E veio o Patsua da Kankro, deu Mahama, deu a aliança para ela, para Evama, Benachotel, para a esposa. Viratnu Get, ou ele deu o divórcio para ela. O Shechaltsu, fez a Khalitsa, Mashaassu Assum, o que ele fez vale. Vem Balu Kanu. Agora fala a Mishnah, que seria o Patsua Daká, e faz a relação do Ibum com essa Ivamá, mesmo que ele é proibido de fazer isso, que não pode se casar com uma judia normal, porque ele não pode se reproduzir. Se ele fez a relação, Kanu, o Ibum valeu, e a outra esposa do falecido está isenta da Khalitsa, pode se casar com outra pessoa. Porém, Vassur Lekaiman Mishum Shenema. Porém, isso só vale para a primeira relação. Primeira relação em nome do Ibum valeu, porém não pode continuar casado com ela. Chamaram porque falou, passou, eu vou Patsua Daká. A Torá fala que o Patsua Daká, o Kuchofá, não pode se casar com uma judia normal. Então significa que a primeira mitzvah, a primeira relação que ele fez é a mitzvah do Ibum. Isso valeu. Vem a mitzvah ativa do Ibum, e vamos aí, eu vou aleá, empurra a proibição de Patsua Daká, eu vou becar Hashem. A previsão de uma pessoa da casa se casar com uma mulher judia. Porém, não, na próxima relação, ele não tem a mitzvah do Ibum, mas ele já cumpriu a mitzvah do Ibum, ele tem que se divorciar dela. Fala uma vez, Salakadatah, Revelavim, Deuraita, Lecharitzaram, Leibum, Loram, se você quiser falar que algo que está proibido por um Laaf, uma previsão comum, não tem a mitzvah do Ibum, a Torá não falou a mitzvah do Ibum com relação a isso, a mitzvah do Ibum não significa nada. Embalou, Maikanu, porque se esse pessoa da casa vem, e faz o Ibum, isso valeu. A Tzara, a outra esposa, pode se casar com outra pessoa automaticamente. Se não tem a mitzvah do Ibum, isso não significa nada. Ela amarava, por isso que o Ri girava. Amanamina Irusin, Namease Velotaseu. Rava vem corrigir o que Rav disse. Não é verdade isso que Rav disse, fala que a Gemara. Se tem Haivelavi, tem uma proibição que proíbe o Ibum. Existe, em essência, a mitzvah do Ibum aqui. Deveria vir a mitzvah ativa do Ibum, empurrar a proibição e permitir esse Ibum. Então a pergunta era, por que um Kohen Gadol não pode fazer Ibum com uma viúva do noivado? Ele não tem a mitzvah ativa do Ibum, deveria rejeitar a proibição de casar com mulher viúva, e ela é mulher virgem, então não tem a sevelota a ser. Fala, Gmará, que sim. A proibição do Kohen não se casar com uma viúva do noivado também tem uma mitzvah ativa que proíbe ele. Não é uma mitzvah ativa de se casar com uma mulher virgem, porque ela é virgem. Uma outra mitzvah ativa de tempo que fala: o pasuk do Shime Yul Elokeem, sejam sagrados para o Deus de vocês. Isso fala Torah, isso inclui também o Kohen Gadol, que não pode se casar com ela. Ele tem uma mitzvah ativa que proíbe ele de se casar com uma mulher viúva do noivado. Pergunta Mamuzé Benetina Maika Lenema. Então, por que temos um Yavam, que é um Israel, e tem a Yavamá, que é Mamuzeret, uma mulher bastarda, filha bastarda? Por que ele não pode fazer o Ibum? Deveria vir a mitzvah ativa, rejeitar essa proibição. Tipo, que falou, posso ver que Kadishtem? O povo só tem que se santificar. Uma mitzvah ativa que proíbe ele de se casar com essa mulher bastarda. Pergunta Yah, se é assim. Colatura Kulaná me asseverou o Taseu. Se é assim, a Torá inteira deveria se asseverou o Taseu. Se essa mitzvah, Beit Kadishtem, significa mitzvah ativa, que proíbe o Yodi de se casar com a mulher bastarda, deveria proibir qualquer pecado. Tem o pecado de Kilaim, deveria ser Beit Kadishtem. Então, por que falamos que vem a ser e Dohe Lotase? Vem a mitzvah ativa do Tzitzit, por exemplo, e rejeita a proibição do Kilaim. A proibição do Kilaim deveria ser Lotase, vem a ser. Falando na Dertim, como falou o pastor Beit Kadishtem, desse pastor que se santifiquem. Ela amarava, por isso corrigirá outra vez. Gzerá manamina erusin, atua manamina nesuim. Então, volta atrás. Realmente, quando eu poderia fazer o Ibum com essa maná, essa viúva do noivado, para uma cerca rabínica, não faz o Ibum com essa mulher, essa viúva do noivado, para você não fazer o Ibum com uma viúva de um casamento, que será proibido pela Torá. Mas por que um Yehudi normal não pode fazer Ibum com uma mamzeret, uma mulher bastarda, ou uma netiná? Se tem a mitzvah ativa do Ibum, rejeita essa proibição. Zerá bimakom mitzvah, ato shilo bimakom mitzvah. Vem aqui essa cerca rabínica proibindo o Yehudi de fazer Ibum com uma mamzeret, para a pessoa não chegar a se casar com uma mamzeret sem o Ibum, o que será proibido. Ela ameaça, se é assim, este tachiv me avir, não te tiabem, será mishum, este tachiv me imo. Pergunta é se é assim, não poderíamos fazer nunca o Ibum. Você não pode fazer Ibum com a esposa do irmão por parte de pai. Para você não fazer Ibum com a esposa do irmão por parte de mãe, que será proibido. Aqui não. Ibu benachalat ala rahmana. A Torá falou explicitamente, associando a mitzvah do Ibum com a herança. O Yavam vai herdar a esposa do irmão dele e também os bens dele. Então, Medeyadê, todos sabem que a herança só aplica por parte de pai, não existe herança por parte de mãe. Portanto, todos sabem que não se faz o Ibum por parte de mãe. Ou seja, um irmão por parte de mãe do outro irmão não pode herdar ele. Somente por parte de pai. Shashen Labanim, Lotite Abem, Zerem Yishumi Shashen Labanim. Pergunta, uma outra cerca rabínica deveria ser. Devemos proibir sempre fazer o Ibum com a esposa do irmão que faleceu sem filhos, para que a pessoa não chegue a fazer o Ibum quando o irmão faleceu com filhos. Fala, Bebanim, Bebanim Talarachmaná, Medeyadia. A Torá fala explicitamente que o irmão faleceu sem filhos, aí tem a mitzvah do Ibum. Com relação a psukim explícitos, as pessoas sabem. Você fala que é Gumará. Deveríamos falar para ele proibir sempre fazer o Ibum, para a pessoa não chegar a fazer o Ibum também com a esposa do irmão, que o irmão faleceu antes que esse Yavam nasceu. Falou explicitamente que quando dois irmãos viveram juntos no mundo na mesma época, um falece sem filhos, o outro faz o Ibum. Então, Medeyadê, todos sabem essa diferença. Que não se faz o Ibum com a esposa do irmão, que o irmão não viveu junto com o Yavam no mundo. Pergunta uma coisa assim, deveríamos proibir fazer Ibum com qualquer mulher, para que a pessoa não chegue a fazer Ibum com uma Elonit. Essa mulher que tem genética masculina não pode passar pelo Ibum. Mas Elonit lo shechicha, não é comum que tenha um caso de Elonit. Então os remissos fazem cerca as rabinas de casos só que são comuns. Uma Elonit, essa mulher que não tem filhos, que tem sinais masculinos, não é comum. Então os remissos não decretaram. Pergunta para a mamuzet, ele tem na melochicha. Então volta a pergunta. Por que os remissos proibiram um Yehudi normal a fazer Ibum com uma mamuzet? devemos permitir que venha a ser do relutasse. E se você falar, não, vamos proibir isso, para a pessoa não chegar a se casar com uma mamzela sem o ibum, a mamzela não é comum. Não é comum, Baruch Hashem, no povo de Israel, que tem uma mamzerimba, filhos bastardos. Então volta a pergunta, aí a polícia falará, o motivo que os Hashem proibiram é outro. Zirá biarishoná atu biashniá. Os Hashem proibiram fazer ibum, como é que é proibida para ele por um lav, uma proibição comum, mesmo que seja permitido fazer ibum para ser do relotase, a administrativa rejeita a proibição, atu biashniá, para que a pessoa não faça a segunda relação com ela. A primeira relação é permitida por causa do ibum, a segunda relação não tem mais ibum, já acabou o ibum, acabou a mitzvah. Você tem que se divorciar dela, temos o receio que a pessoa vai querer continuar casado com ela e vai continuar fazendo relação matrimonial, proibido. Então, os também proibiram a pessoa de fazer ibum na primeira instância. Tainanamiach, como fala a Braita assim, imbalu, kainu bibiarishoná, vassur le kaimah bibiarishoná. Esses casos de revelar, vem, se produziu com o Ergadol, fez o ibum com uma viúva. Então o quê? Kainu, esse ibum valeu, porém, somente a primeira relação é permitida. A segunda já é proibida, tem que se divorciar dela imediatamente. Por isso que eles já proibiram, na primeira instância, começar essa situação. Adar Amara, o Arava voltou atrás do que ele falou, e vamos lá na frente que isso não está certo. O que está certo é o que ele falou até agora. Vem ter uma Aravash, tem que falar que Aravash perguntou. Lav Mirtai de Amri, não é verdade isso que Rava disse? Ou seja, que seria, viria a mitzvah do Ibum, e do relotar-se, rejeitaria a proibição, por exemplo, do Kohen Gadol se casar com uma viúva. Não é verdade, por quê? Tamar Eshtakish, porque falou Eshtakish, como Shatam Otsiasse velotar-se, sempre que você tem uma mitzvah ativa, que vai contra uma proibição. Temos a mitzvah ativa do Ibum, contra a proibição de se casar com uma viúva para o Kohen Gadol. E Matéa Cholekaim Shneem, mutar, se você pode cumprir a mitzvah ativa, esquivando a proibição, tudo bem, faça isso, vem lá, por isso não. A única possibilidade de cumprir a mitzvah ativa é rejeitando a proibição. E a voce, betret, lotase, vem a mitzvah ativa, rejeita a proibição. A mitzvah já é mais dominante. A hanam, aqui também fala a Gemara. Efshar becharitza, demekayemase, velotase. O Kohen Gadol poderia fazer a haritza. Se ele não quer fazer o ibum, ele pode fazer a haritza. Então também ele está proibido de fazer o ibum, porque é uma viúva. Ele faz a haritza e vai cumprir a mitzvah. E vai esquivar a proibição. Meitri pergunta a Gemara, vem balu canu. A Mishnah fala, a Breta fala diferente anteriormente, que se o Kohen Gadol faz o ibum, então esse ibum valeu, a outra esposa do falecido está isenta da haritza, pode se casar com outra pessoa. Então tiuf, isso vai contra o que acabamos de falar. Se não tem a mitzvah do ibum, você não pode fazer o ibum, porque tem a proibição de se casar com a mulher viúva. Então, porque se você fez o ibum, o Kohen Gadol sim fez o ibum, esse ibum valeu. Então, Tiúftus vai contra o que Rava disse. Por Ravash. Você volta essa explicação que Rava disse anteriormente, que pela Tudá, o Kohen Gadol pode fazer o Ibum com a Amaná, com a viúva. Os caminhos proibiram com receio que ele vai continuar casado com ela depois. Vai gostar dela e vai querer continuar casado com ela, será proibido. Então, os caminhos já proibiram começar essa história. Isso fala que é Agumará. Paremos aqui por hoje. No próximo, nós vamos ver quais são essas shniot learayot, essas parentes distantes da pessoa, que pela Torá a pessoa poderia casar com elas, como a avó dele, para lei rabínica proibir. Vamos ver esses casos na frente, no próximo dado, não perca. Obrigado pela atenção e até amanhã. Amém.